Que você está aqui nessa manhã, essa é a segunda celebração de seis que nós temos nesse domingo. Aqui nesse campus teremos a celebração agora e mais uma às 19 horas, mas temos uma celebração no campus norte às 19 horas, uma às 17 em Águas Claras e depois de novo às 19. Se você não pôde vir agora de manhã, está nos acompanhando pela internet, você pode escolher o campus que fica mais perto da sua casa e ter um tempo também conosco numa celebração presencial. É bom assistir pela internet, mas não tem nada como estarmos juntos aqui. Então, gente, o Brasil perdeu, acho que você já sabe, né? Domingo passado, eu estava mais animado que esse domingo, mas eu fiquei pensando sobre como, às vezes, as bandeiras que as pessoas levantam são bandeiras que duram pouco. Por isso, nessa série de mensagens, a gente está estabelecendo, ou reestabelecendo as bandeiras, que são as bandeiras do cristianismo, efetivamente, aquelas coisas que vão durar por toda a eternidade. Mas teve gente que tatuou a taça do Hexa no braço com o ano. Eu imagino que agora ele vai passar um traço e vai botar daqui mais 4 anos, se não der lá, ele passa um traço de novo e vai aumentando. Espero que não encha o braço todo de datas. Se você é um pouco mais velho, você lembra das previsões de Nostradamus. Quantas vezes ele já acabou com o mundo e o mundo continua aqui? Eu lembro de um pastor americano que ele desenvolveu uma teologia bem interessante, muito bem estruturada até, onde ele... Segundo ele, ele conseguia identificar pelas escrituras quando Jesus ia voltar. E a data estava chegando e ele foi ficando cada vez mais popular. E ele, inclusive, dizia que o Espírito Santo tinha ido embora já. Então, se eu não vivesse no controle do Espírito Santo, eu talvez acreditasse nele, mas tinha uma evidência mais forte na minha vida que me fazia saber que não era verdade. O problema é que a data passou e Jesus não voltou. E a popularidade dele também não voltou mais. Às vezes, a gente tem algumas defesas apaixonadas que elas não são consistentes. Por isso, nós voltamos para aquela defesa dos reformadores, que são os fundamentos essenciais do Evangelho, somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda a glória. Se nós vivermos por isso, por essas verdades, se essas verdades nos orientarem na vida, então nós vamos viver bem. A gente não vai precisar ficar cobrindo tatuagem. A gente não vai precisar passar vergonha. Porque a verdade de Deus, ela nunca é negada. Ela nunca se trai. Nós nunca vamos ser surpreendidos com alguma coisa que não funciona. Vem funcionando há anos e anos e anos e anos. Milhares e milhares de anos. E vai continuar valendo. E quando a gente for para o céu, ainda vai continuar sendo verdade. Vai continuar valendo por toda a eternidade. Por isso, hoje nós queremos focar na graça de Deus. Não em qualquer tipo de graça. Mas na graça de Deus. Se você fizer uma pesquisa simples lá no dicionário, você vai ver que graça é favor e merecido. Se for um dicionário bíblico, ou alguns outros também mencionam isso, vai dizer que é o favor e merecido que Deus concede aos homens. E aí vai ter um tracinho e vai dizer religião. Mas a graça é isso, é favor e merecido que Deus concede aos homens, mas não é só isso, porque graça é também um traço da personalidade de Deus, é um dos atributos de Deus. Ele é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, é um Deus gracioso, um Deus que se importa, um Deus que não tem nenhuma obrigação de fazer o bem para conosco, mas ele faz porque ele quer, porque ele decidiu, porque ele escolheu. Eu não gostava muito quando minha mãe ou meu pai diziam que eu não podia fazer alguma coisa, e eu perguntava sempre por quê. E pai tem um dom de dar a resposta certa de um jeito irritante, você já percebeu? A resposta era por quê sim. Quantos pais já deram essa resposta para os filhos? Levante a mão e confessa o pecado aí. Pede perdão depois quando chegar em casa. Porque sim. E sabe por que que Deus é gracioso para com você? Porque sim. Porque sim. Porque Ele decidiu. Não é porque a gente merece, não é porque as coisas, a gente faz as coisas do jeito dele. É porque sim. Parece que isso é coisa de pai. Dizer porque sim. E é uma graça escandalosa, é uma graça constrangedora. Quando a gente olha lá para Efésios capítulo 2, de 1 a 8, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olhar para esse texto chega a ser constrangedor quando a gente entende o que ele de fato fala. Hoje nós queremos focar em três benefícios da graça que nós podemos receber naturalmente de modo imerecido. E podemos receber, se quisermos, por causa da graça. Não somos obrigados a recebê-la, mas ela está à nossa disposição. Em primeiro lugar, pela graça, receba perdão incondicional. O versículo 1 a 3 que eu acabei de ler diz: vocês estavam mortos em suas transgressões, pecados. Lembra que lá em Gênesis, Deus diz que no dia em que o homem pecasse, ele morreria? Pecar é errar o alvo, é escolher um outro caminho, é viver fora do projeto de Deus, é não ser aquilo para que eu fui criado. E Deus estabeleceu um jeito para o homem viver, lá no Jardim do Éden, que dava a ele a liberdade de fazer as coisas do jeito de Deus ou do seu próprio jeito. Mas ele disse: se você fizer do seu jeito, você vai morrer. Morrer na Bíblia é estar desconectado de Deus, é estar separado de Deus, é não ter relacionamento com Deus. E aqui o texto diz que nós, ainda mortos por causa do pecado, por causa das nossas escolhas, sem conexão com Deus, sem mérito algum, sem ter nada que pudesse atrair a Deus, nós somos alvo de um tipo de amor que não faz sentido. Porque o texto continua dizendo que nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. A Bíblia, na linguagem de hoje, deixou esse texto assim, eu queria que você prestasse atenção. Diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho desse mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Tem algumas verdades aqui que eu não posso passar por cima. Primeiro diz que todos nós, por natureza, somos desobedientes a Deus. Em segundo lugar, diz que tem um espírito que controla, que age, que influencia, que se move no ar, mas que influencia e controla a mente daqueles que são desobedientes a Deus. Por isso você vai ver, em outro lugar, a Bíblia dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Há uma cegueira não natural. Não perceber a verdade de Deus, não conseguir crer em Deus, é efeito de um controle espiritual. A Bíblia chama isso de uma cegueira espiritual. E nem eu, nem você podemos fazer absolutamente nada para mudar isso. Só quem muda isso é a graça de Jesus. E todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter uma revelação e nós vamos entender. E no momento que nós entendermos, nós vamos ter a oportunidade de escolher se nós vamos seguir ou não. Se nós vamos trocar o espírito do ar, das potestades do ar que controla os que não creem em Deus e que vivem na desobediência, ou se nós vamos receber o Espírito Santo de Deus, que nos leva justamente a conhecer a Deus. Você vai estar controlado por algum espírito, ou por um espírito imundo, ou pelo Espírito Santo. Porque nós vamos receber influência espiritual, quer nós saibamos disso ou não. E o texto continua dizendo aqui, que de fato nós vivíamos daquela maneira, fazendo aquilo que o corpo e a mente queriam. Em outras palavras, enquanto eu faço o que o meu corpo e a minha mente desejam, enquanto eu acho que o comando está na minha mente e no meu corpo, na verdade eu sou comandado por um espírito das trevas. E é impressionante como mesmo nós que entregamos a vida para Jesus, às vezes queremos assumir o controle. Como nós queremos retomar o controle. Nós um dia dizemos para Jesus, recebe o controle, assume o controle, toma a minha vida, toma as decisões por mim. Quando ele começa a tomar as decisões, diz, não, segura aí, agora é a minha vez. E nós gostamos de controlar. Nós queremos controlar. Mas Deus, ele investe na nossa vida, quando nós não merecemos absolutamente nada, por isso e exclusivamente por isso, é que a Bíblia chama isso de graça, e é uma graça que não faz sentido, é uma graça que ninguém merece. Eu não posso sequer melhorar o meu comportamento só pelo meu esforço. Se Deus não me abençoa, eu não consigo praticar as coisas de Deus. Eu dependo de Deus. Eu dependo da graça. Eu abro mão do controle. E eu permito que Ele passe a controlar. E Ele me leva para uma vida que reflete a glória dEle. E que traz alegria e satisfação para mim todos os dias da minha vida.
Verdade. Nós éramos controlados pelo pecado, nós éramos controlados por um espírito, como o pastor disse. Mas, todavia, eu amo quando Paulo escreve essa palavra, porque essa palavra muda o meu destino. Essa palavra me dá uma nova direção. Essa vírgula que Paulo coloca nessas cartas. Várias vezes ele fala isso, ele falou aqui nessa carta, né? Éramos merecedores da ira de Deus, todavia, Deus, e ele fala um novo destino. Ele falou também, todos pecaram e não alcançaram o padrão de Deus, da glória de Deus. Mas, Deus em sua graça, e ele continua. Eu amo, porque Deus pensou nessa vírgula na eternidade, pensou na sua e na minha vida, em usar a misericórdia dele, em se compadecer da nossa miséria, vir até nós e nos salvar, nos resgatar. O texto continua assim, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A grande verdade é que a gente precisa entender qual é a nossa condição antes de discutir graça e misericórdia. A gente precisa entender, porque muita gente fala assim, salvo por quê? Salvo de quê? E você salvo de quê? Se você não entende a sua condição, a sua miséria, você não pode receber graça e misericórdia de Deus. O ponto 2 é esse, o ponto 2 é pela graça, desfrute da infinita misericórdia divina. Mas como compreender a misericórdia divina se eu não sei aonde eu estou? A gente tem que entender, a gente tem que olhar para a gente e falar assim, nós somos pecadores, sim. Nós falhamos, sim. Mas, todavia, Deus que é rico em misericórdia. E misericórdia é uma palavra simples de se entender. É difícil entender o grande amor de Deus, sim. Mas a misericórdia é fácil de entender. Misericórdia significa simplesmente compadecer-se. Olhar a miséria do coração de alguém e se compadecer daquilo. E arrumar uma solução para aquilo. É tirar da gente aquilo que a gente merecia receber. E é isso que Deus fez. Não dar o que nós merecíamos. Deus simplesmente nos salvou por causa disso. Misericórdia tem a ver com o que está em nosso coração e se compadecer, buscar a solução. Misericórdia é Deus cuidando de algo que está presente em você. Graça é Deus te dando algo que não está presente em você. Deus te dando algo que não está presente em você. A salvação. Misericórdia e graça caminham muito juntas na Bíblia. Vocês vão perceber isso ao lendo a Bíblia, mas eu queria citar algumas coisas para você. A misericórdia mantém a faca longe da vida de Isaac. A graça provê um cordeiro para o holocausto, naquela ocasião de Abraão e Isaac. A misericórdia corre para perdoar o filho pródigo. A graça faz uma festa com seu retorno. As caminham juntas. A misericórdia faz os curativos nas feridas do homem espancado por bandidos. Na história, na parábola do bom samaritano. Mas a graça cobre os custos para sua recuperação. A misericórdia escuta o clamor do ladrão na cruz. A graça promete o paraíso naquele mesmo dia. A misericórdia paga as penalidades pelos nossos pecados na cruz. A graça provê justiça de Cristo em lugar de pecados. A misericórdia converte Paulo no caminho para Damasco. A graça o chama para ser o grande apóstolo. A misericórdia nos livra do inferno. A graça nos leva ao céu. Elas caminham juntas. Elas caminham juntas. A grande misericórdia divina é o efeito do seu incompreensível amor. E que amor é esse? Quem pode explicar esse amor? Quem pode explicar esse amor, queridos? A parábola do filho pródigo ilustra bem isso, como eu falei. Um pai recebe, corre ao encontro do filho. Mesmo ele tendo gastado tudo. Mesmo ele tendo falado assim, pai, eu queria que você estivesse morto, para que eu pudesse receber toda a minha herança. Imagina um pai ouvir isso. Que mágoa que poderia ter naquele coração. Mas não, ele não para, ele não pensa. Ele simplesmente corre ao ver seu filho. E ao ver seu filho, ele dá um anel, ele veste novas roupas, coloca uma sandália no pé, faz uma festa. E não discute o passado. Discute o futuro. A graça é assim que acontece. É uma nova história. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Tudo que nós vivemos, a graça que nós damos para as pessoas, é porque a graça nos alcançou em primeiro lugar. Nós podemos desfrutar de fato dessa vida, porque ele resolveu não nos dar o que merecíamos. Para que ele pudesse passar a eternidade com a gente. Esse é o alvo de Jesus. Passar a eternidade com a gente. O amor divino nos traz para a vida perfeita de Deus. Muita gente não entende isso. Muita gente não entende a vida de Deus. O que é ter uma vida com Deus? É como dar para uma criança de 3 anos uma caixa de 20 quilos de cápsula de café. Se você der isso para minha filha fez aniversário essa semana. Se eu desse isso para ela, ela ia pegar, ia fazer panelinha abrir, né? Ia fazer panelinha, ia montar ali uns bichinhos ali. Porque ela não entende para que serve aquilo. E a gente tem que entender o que é a vida de Deus. A vida com Deus, essa vida é plena que Ele nos dá através da graça. É uma vida cheia de significado, uma vida completamente direcionada. Completamente direcionada. Entender também, queridos, que a graça nos direciona para uma nova posição. Ela nos redireciona. Ela nos leva para um novo estágio. Ela não nos deixa onde a gente está. E esse é o escândalo da graça. Sabe de uma coisa? Deus que é perfeito, é santo, é maravilhoso. Ele olha para mim e para você. Olha para a minha vida principalmente. Minha vida, eu, Rodrigo. Eu estar nesse lugar aqui. Com a esposa que eu tenho. Pastor Gilberto me lembrou hoje. Que foi graça de Deus a viver na minha vida. Completamente graça de Deus. Eu não merecia, não merecia os filhos que eu tenho. Porque a graça me alcançou. É óbvio que filhos e esposa é algo tão incomparável com aquilo que é Jesus e a vida que a gente vive em Jesus. Ver pecadores como eu e você, um Deus perfeito, e fala assim: eu me interesso por você. Eu quero trazer uma solução para a sua vida. A graça traz soluções práticas para a nossa vida. A graça nos salva. Deus se compadece de pecadores. E ao se compadecer, traz solução nos amando, nos perdoando. E junto com isso tudo, nos dá uma nova vida. Uma nova posição, uma nova história. Nos faz nos assentarmos ao lado de seu filho. A palavra diz que nós nos assentaremos com Jesus. Já pensou, pecadores como nós? Nós crucificamos a Cristo com os nossos pecados. E mesmo assim, nos sentaremos ao lado dele. É escandaloso demais. É louco demais. O mesmo filho que sofreu, morreu e pagou por nossos pecados. Ele mesmo, Jesus, compartilha a sua herança conosco. Somos co-herdeiros, antes completamente perdidos. Hoje, em posição de autoridade. Nós somos filhos de Deus pela graça.
Amém. E quando eu entendo a graça, quando eu entendo o que a graça fez por mim, isso não pode ficar parado em mim. A Bíblia fala que nós éramos trapos de imundice, mas a partir do momento que Jesus morreu por nós naquela cruz, Ele nos deu as vestes de esplendor. E isso é muito impressionante, porque a partir do momento que eu compreendo a grandeza do sacrifício de Jesus naquela cruz por mim, eu preciso mostrar para as pessoas: olha, você não precisa mais ser trapos, porque Deus já te deu uma veste nova, Deus já te purificou do seu pecado. E é isso que a graça faz com a gente. Por isso que lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 7, fala: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E esse é o nosso ponto número 3. Pela graça, torna-se testemunha do imenso amor de Deus. A partir do momento que você recebeu a graça, a partir do momento que você entendeu isso, você precisa se tornar uma testemunha do que Jesus fez na sua vida. Você precisa compartilhar, você precisa estar transbordando graça. E o texto segue e fala: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Quando eu olho para esse texto, eu não consigo não pensar em Jesus e nos fariseus. Porque naquela época, os judeus pensavam que a salvação era por obras. E os fariseus, eles eram os religiosos da época. Então eles pensavam que eles poderiam alcançar algo a mais por estar fazendo algo a mais. Por estar mostrando para as pessoas que eles mereciam essa posição. E quando Jesus, ele começa o seu ministério, ele traz com ele a cultura do reino, ele muda a concepção das pessoas ao redor dele. E as pessoas, e isso gera dúvida na cabeça das pessoas. Porque eles passaram a vida inteira aprendendo que quanto mais eles faziam, mais eles mereciam. Só que Jesus veio mudar essa concepção. Jesus trouxe uma nova visão. E Jesus, ele começa a andar com pessoas que a religião não alcançava. Jesus começa a curar pessoas que a religião não permitia serem curadas. Jesus começa a perdoar pessoas que não mereciam ser perdoadas. E isso que é a graça. E é isso que é o reino de Deus. É graça e verdade. E a grande verdade também é que muitas vezes nós agimos como os religiosos. Muitas vezes nós, por acharmos que estamos frequentando a igreja, por acharmos que estamos servindo demais, por acharmos que merecíamos estar onde estamos, a gente perde o que Jesus fez por nós. E a gente começa a tipificar pessoas que merecem a salvação. E é muito engraçado porque quando chega pessoas aqui que nós não estamos habituadas a ver no ambiente de igreja, começa aquele olhar julgador. E é muito engraçado ver o olhar julgador, que é... O que essa pessoa está fazendo aqui? Ela não merecia estar aqui. Mas deixa eu te falar, você também não merecia estar aqui, nem eu. Mas pela graça de Deus, nós estamos aqui. Por isso que nós não devemos agir como os religiosos, mas devemos agir como Jesus. Porque a graça não é sobre merecer, mas é sobre ser perdoado. Quando entendo que não é sobre o que eu faço, mas sobre o que Jesus fez, menos eu me preocupo se estou fazendo muito ou pouco. E me preocupo mais em pedir perdão pelos meus erros. E eu lembro da história do publicano e do fariseu. Jesus, ele estava indo orar no templo e ele vê duas pessoas orando, o publicano e um fariseu. O publicano, ele está batendo no peito, ele não consegue nem olhar para cima. Ele está batendo no peito e fala, Deus, tenha misericórdia de mim. Já o fariseu, ele olha para o publicano e fala, Deus, obrigado, porque eu não sou como essa pessoa, não sou como ele. Para a gente entender a graça, a gente precisa entender que não se trata de merecimento, mas se trata de perdão, porque Jesus perdoou os nossos pecados naquela cruz. E lá em Romanos 5 fala, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu fico assim, impressionado a forma como Jesus trabalha. Porque Jesus, ele prepara as pessoas para o que ele está planejando. E Pedro, ele era um judeu ferrenho. Ele seguia muito a tradição. E para os judeus era difícil se relacionar com pessoas que não eram da mesma religião. Então, os gentios na época. E quando abundou a graça, também a salvação se estendeu para as pessoas. E Pedro, ele foi a primeira pessoa a pregar para um gentio. E a Bíblia relata que Pedro estava, lá em Atos 10, fala que Pedro estava na casa de uma mulher preparando almoço para ele, e ele estava com fome, e ele sobe no telhado para orar. E quando ele está orando, Deus dá uma visão para ele. E ele vê os céus abertos, e vários tipos de animais, e Deus fala para Pedro, Pedro, levanta, mata e come. E Pedro fala, de modo nenhum, Senhor, nunca comi nada que fosse impuro ou impróprio. E Deus fala, não chame de impuro o que Deus purificou. E depois disso, ele vai para a casa de Cornélio, que era esse homem que relata em Atos 10, e aquela família toda é salva por Jesus. A graça não é a respeito do que você oferece, mas do que você recebe. E isso é uma coisa que eu estou vivendo hoje. Porque eu nunca imaginei que eu ia estar onde eu estou. A minha vida, toda errada, mas a graça de Deus um dia me alcançou. E a mesma graça que um dia me alcançou, é a mesma graça que pode alcançar. É a mesma graça que alcançou os gentios também. E por isso que nós temos que, primeiro, aceitar a nossa condição de pecadores, para que a graça seja abundante na nossa vida.
A única razão que nós sabemos que nós podemos ser incluídos é porque um dia Deus estendeu essa graça aos gentios, como nós ouvimos. E essas eras vindouras tratam da gente mesmo. Nós somos pessoas que vivem nessas eras que estavam para vir naquela época, mas já chegou o dia. A salvação chegou para mim e para você. E já não depende de nenhum esforço meu. Não significa que eu não preciso ter uma vida responsável, uma vida cristã séria. Tem um texto lá em Mateus, no capítulo 20, de 1 a 16, que conta a história de um homem que saiu contratando pessoas para trabalhar na sua vinha. E alguns ele contratou, pelo menos ali diz que um ele contratou no início da manhã, outro no meio da manhã, outro ao meio-dia, outro no meio da tarde, outro já no fim da tarde. Mas na hora de pagar, ele começou a pagar de trás para frente. Ele pagou primeiro o que veio por último. Ele pagou o valor de um dia de trabalho. E depois foi pagando aquele que começou no meio do dia e deu também um dia de salário, um dia de pagamento. Dia de trabalho, de pagamento, aquele que começou a trabalhar lá e só trabalhou uma hora. Ele disse que o Senhor falou, se o dinheiro é meu e eu quero dar para alguém, o que é que você tem com isso? Aquele ladrão na cruz recebeu a salvação tanto quanto eu e você. Eu recebi a Jesus um pouco antes dos 7 anos de idade como meu salvador. Aquele homem recebeu nos 7 últimos minutos de vida. Mas ele vai para o mesmo céu que eu. O que é que muda? Esse texto não está falando de galardocadamente, olhem para esse texto, como uma desculpa para fazer da sua vida cristã o que bem entendem. E o que a gente diz sobre isso é que isso é um abuso da graça. Deus nunca nos liberou para viver de qualquer maneira. A Bíblia fala de outros atributos de Deus. Deus é justo. Então, aquele ladrão chegou no céu. Ele recebeu, na ilustração aqui, o pagamento de um dia. O básico. Mas esses apóstolos, no capítulo 19, vem um jovem rico, procura Jesus, perguntando o que, é que ele pode fazer para herdar a vida eterna. E Jesus fala para ele, cumpre a lei, etc. Ele diz, eu faço isso desde criança. E Jesus fala, te falta uma coisa, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. E você terá um tesouro no céu. Havia uma maneira de juntar um tesouro no céu. Jesus fala em outra ocasião, não ajuntem tesouros para vocês aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, os ladrões roubam, etc. Mas ajuntem tesouros no céu. Esse jovem foi embora e Jesus traz um outro ensinamento. Ele diz como é difícil para alguém rico entrar no céu. A questão não estava nas riquezas, mas no amor às riquezas. E ele até usa uma expressão, diz, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Os discípulos falam, mas então quem é que pode se salvar? Ele diz, para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. É tão difícil para um rico como para um pobre. Porque é só pela graça. É impossível para os dois. É impossível para qualquer um, mas por causa do amor de Jesus. O amor de Deus manifestado em Jesus, nós somos alcançados, não é pelo nosso mérito. No entanto, Pedro fala com Jesus e diz, nós largamos tudo para te seguir. E aí Jesus traz um ensinamento interessante, ele diz, não tem ninguém que por amor não vai receber 100 vezes mais. E vai receber a vida eterna. Ele tinha falado desse galardão do tesouro no céu para o jovem rico também. Então esse capítulo 20 precisa ser compreendido à luz do capítulo 19, porque ele é uma continuação. Ele não é uma justificativa para você imaginar que uma vez que você entregou a vida para Jesus, você pode simplesmente fazer aquilo que você quer. Lembra lá no começo, o texto diz que aqueles que fazem o que a carne quer, o que a mente deseja, estão debaixo do domínio do espírito das trevas. Mas quando eu abri mão de fazer o que a minha mente deseja, do que a minha carne deseja, e eu me submeti a Jesus verdadeiramente, então eu posso viver pela graça. E essa graça se reflete na minha vida, nos meus relacionamentos, porque o perdão e a misericórdia divina não foram concedidos apenas para a gente escapar do inferno. Não podemos receber esses benefícios como uma coisa sem valor, porque ela tem um propósito. O versículo 12 de João capítulo 1 diz: contudo aos que receberam, os que creram em seu nome, a esses lhe deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Somente os filhos, somente os que receberam, somente os que abriram o coração e escolheram render a vida a Ele, é que vão receber isso. Nós não podemos tentar enganar Deus e receber a salvação para continuar debaixo da liderança das trevas. A Bíblia diz que nós deixamos as trevas e nós nos mudamos para o reino da luz. Nós não temos mais parte com o reino das trevas. Aquela velha vida não faz mais parte. Paulo vai dizer que nós nos despimos daquele tipo de comportamento. E nós colocamos uma roupa nova. Nós nos vestimos de novo, de maneira adequada. Porque a graça de Deus se reflete em nós. Porque pela graça eu posso e devo tornar-me testemunha do imenso amor de Deus. Testemunha do amor de Deus. Eu vou viver isso. A salvação dos gentios foi testemunha para que todos soubessem que havia salvação para todo homem. Para que nunca mais alguém pudesse argumentar que a salvação era por meio das obras. A parábola que Jesus conta do Senhor da vinha é para mostrar claramente que os judeus não tinham mais direito à salvação porque chegaram primeiro. Em termos de salvação, eles iam receber a mesma coisa que todos, desde que aceitassem a Jesus, porque eles precisam da graça tanto quanto todos nós. Eu e você podemos até nos considerar pessoas boas. Precisamos de Jesus, precisamos da graça, precisamos do amor, precisamos do perdão, precisamos da misericórdia. Quantas pessoas vivem sem perdão? Quantas pessoas não compreendem o benefício do perdão? E também não conseguem liberar perdão e vivem presas. Mas a graça de Jesus se manifestou para que eu e você pudéssemos viver livres. Para que nós pudéssemos ser felizes. Para que nós pudéssemos glorificar o nome dEle. Para que pudéssemos servi-lo com a nossa vida. E dentro dessa opção de servi-lo, podemos servir com toda a dedicação e acumular tesouros nos céus. Ou podemos chegar lá e receber uma nota recriminatória. Depende de mim. Ele nos convida, Ele nos escolhe, para pela graça podermos, pela graça acessarmos, e pela graça vivermos o melhor que Ele tem para nós. Mas a Bíblia diz que tudo começa quando eu recebo Jesus, quando eu nego a mim mesmo, quando eu abro mão da minha vida, e digo: Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. Às vezes, como cristãos de caminhada mais longa, nós acabamos achando que tudo depende do meu desempenho. Até para melhorar, eu preciso da graça. Nós muitas vezes temos a impressão que se nós fizermos melhor, da próxima vez vai dar certo. Mas Jesus já morreu na cruz, Ele fez o melhor. Para que eu e você pudéssemos viver exclusivamente para Ele e por meio dEle. já não depende de você conseguir ou não, depende de você receber a ajuda dele. Já não depende de você escolher certo, depende de você deixar que ele escolha. Já não depende de você ter um bom desempenho, depende de você deixar que ele se manifeste através de você para ter o desempenho certo. Porque a graça me habilita a deixar Cristo viver através da minha vida. Faz sentido para você? A Bíblia diz que isso começa quando eu confesso a Jesus. Eu gosto sempre de lembrar Romanos que disse, com a tua boca confessares a Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se você crer, se você decidir, porque é da vontade do Pai que está nos céus, que nenhuma pessoa se perca. Eu gostaria de fazer essa oração com você que está aqui, com você que nos acompanha pela internet. Vou pedir para você ficar em pé. E eu sempre peço para que todos repitam a oração, porque tem pessoas que precisam muito fazer isso, mas talvez ficariam intimidadas de fazer sozinhas. Precisa falar, a Bíblia diz que tem que falar. Então vou pedir para você que não precisa falar junto com quem precisa. Então, por favor, repita comigo, diga: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, que veio a esse mundo por amor de mim e morreu numa cruz para me salvar. Eu te agradeço, porque em ti eu posso ser perdoado. Então, por favor, perdoa os meus pecados. Muda a minha vida. Habita em mim, porque eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Se você fez essa oração com sinceridade, a Bíblia diz que essa declaração muda a sua vida. Começa hoje, mas vai durar para sempre. Aquele ladrão na cruz precisou apenas dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou: vai ser hoje. Hoje você vai estar comigo. A vida eterna começa quando você faz essa oração com sinceridade. E a Bíblia diz que Deus derrama o Espírito Santo. O Senhor Jesus enviou o Espírito para habitar em você. Então aquele Espírito das potestades do ar sai da sua vida. E quem entra é o Espírito Santo de Deus. E esse poder pode mudar a sua história. E se você quer validar essa oração, em uma dessas três situações que eu vou descrever, eu quero orar por você. Primeiro, se você está fazendo essa oração pela primeira vez com sinceridade, você entendeu e você quer Jesus, eu quero orar por você. Segundo lugar, se você já fez essa oração no passado, mas você sempre teve dúvida, e você tem insegurança, e você tem receio de que não tenha sido de verdade, então toma essa manhã por testemunha e diga: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais ter dúvida. Mas tem uma terceira situação. Há várias pessoas que frequentaram a igreja, um dia receberam a Jesus, e talvez feridas saíram da igreja e acabaram longe de Jesus também, e hoje entendem que precisam voltar para casa, se reconciliar com a igreja, se reconectar com Deus através de Jesus Cristo. E se você quer validar essa oração, se você está numa dessas três situações, levante sua mão bem alto, eu quero orar por você. Levante para que eu possa ver, mantenha erguida durante toda a oração. E você que nos acompanha em casa, eu não posso ver, mas Jesus está olhando para você, então levante sua mão também, eu quero incluir você nessa oração. Pai querido, nessa manhã, cada mão erguida nesse auditório, cada mão erguida por pessoas que nos acompanham pela internet, nesse momento, ou pessoas que vão ouvir essa mensagem em qualquer tempo, que o Senhor olhe para elas, que o Senhor transforme suas vidas, que o teu poder se manifeste, batiza-as no Espírito Santo, dá-lhes uma nova vida, um novo tempo, novas oportunidades, ajude-as a deixarem a velha vida, os velhos hábitos, e traz novos hábitos, uma nova vida, um novo tempo, enche o coração deles com a tua alegria e transforma a vida deles para a glória de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um forte aplauso. Há uma alegria especial no céu por causa da sua vida, da vida daqueles que recebem a Jesus.